Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Todo mundo feliz aí com a carreira? Não, né? Feliz pode até estar, mas assim, desanimado, né? Né, Deone? Desanimado, né? Cansado. Parece que a gente, quando chega aqui já está só o caco, né? Quando sobra, vocês concordam com isso ou não? É quando sobra e a gente chega aqui, é que nós deveríamos oferecer o melhor. Mas, na verdade, a gente chega, esse é o único momento em realmente que a gente senta, né, descansa, dá até aquele sono, cansado, né? E a gente ouve uma música assim, que embala, aquela música assim que, né? Se tivesse uma rede, a gente ia dormir mesmo. Mas, no meio de tudo isso, no meio de todas essas coisas, Deus tem falado muito com a gente, Deus tem aberto os nossos olhos para a gente entender as coisas. E, com certeza, conseguiu lá? Conseguiu? E como eu estava dizendo, então, se nós entendermos vamos ser salvos, né? Se nós não entendermos, se a gente não ouvir, que Deus disse que a trombeta iria tocar, a trombeta iria tocar. O toque da trombeta, tocou, saiu o anjo, tocou a trombeta. Quem entendeu, passou para a segunda etapa. Saiu o anjo, tocou a trombeta. Quem entendeu, passou para a terceira. Saiu o anjo, tocou a quarta, e assim por diante. Cada vez que Deus tocava uma trombeta, o povo de Deus avançava, avançava. É como se fosse uma guerra e cada hora que toca a trombeta, o batalhão avança. Agora, saiu e está tocando uma trombeta. Eu creio, nunca deixou de tocar uma trombeta. Eu creio que nós estamos na sétima e última trombeta. Ou seja, então a partir de agora nós vamos para onde? Não tem mais para onde ir. Né? Não tem mais. Então essa aqui, essa trombeta, toca e aí acaba. Nós não vamos ter, o mundo não vai ter outra oportunidade. O mundo não vai ter outra oportunidade. É a última trombeta. Então, o toque da trombeta, a trombeta, o que é trombeta? O som está esquisito. Não sei se é porque está alto ou está... Não está não? Não está machucando? Então é só o meu. Deve ser só o meu. Põe para onde? Isso. Hã? Vamos ver. É, parece que melhorou. O que é a trombeta? É aquela corneta, né? Que toca na guerra, toca lá no quartel. Toca, e a gente aprende o toque. Lá não sai, não tem um alto-falante avisando, ó, chegou a hora do almoço, está na hora do almoço. Ó, não é assim, Célio? Não, toca o corneteiro, ele toca, ele passa nos pontos chaves lá dentro do quartel, tocando a corneta, avisando. Aí você escuta, quando a corneta começa a tocar, você fica ouvindo a torneira, porque naquele toque está avisando alguma coisa. Se você pode ir embora, aí vem o toque de ordem. Pode ir embora. Né? Enquanto não toca, você não pode tomar nenhuma decisão. Eu não posso sair pelo portão e ir embora antes do toque de ordem. Eu não posso... Interessante. Tem uma série de coisas lá, por exemplo, eu não posso ir para o rancho almoçar antes do toque de rancho. O rancho, lá, o restaurante, né, chama rancho. Né, e tem alguns caboclos que ficam ali por perto, né, Celinho? Aqueles caboclos que gostam de comer. Eu falei por pé, tá, né, aqueles que gostam muito. Quando toca a rancha, ele entra. Mas se você precisar de um eletricista, tem o toque para o eletricista. Bombeiro, tem o toque para o bombeiro. Inclusive, conta uma história no quartel assim, que... O coronel queria lá uma determinada coisa lá, queria um soldado lá. Aí ele falou para o corneteiro, toca, o que que era mesmo, Sérgio? Toca, eu quero esse soldado lá. Aí o corneteiro falou, não, coronel, não tem, esse toque não tem. Então ele falou, toca rancho que ele vem no meio. Né? Toca o rancho porque aí eu acho ele. Qualquer jeito ele ia achar. O toque da trombeta hoje, se você não entender o toque, amém? Aqui fala, se o toque não for bem tocado, ou eu aqui não vou saber tocar, ou você não vai saber ouvir, não vai entender. Mas a trombeta soará. Deus não vai deixar de tocar a trombeta, não. Amém? Então, cada pessoa, ao ouvir o toque, vai fazer o que o toque mandar. Se... O toque está mandando fazer uma coisa, você faz outra. Não é? O toque está chamando para fazer uma coisa, está mandando fazer uma coisa. Por exemplo, todas as vezes que um oficial está dentro do quartel, qualquer um oficial está dentro do quartel, e toca... O coronel está na rua, a bandeira está lá embaixo. O coronel chegou, aí tem um toque avisando que o coronel chegou. Imediatamente, o corneteiro que tocou, ele mesmo vai lá e levanta a bandeirinha. E todo oficial que estiver dentro do quartel, tem que sair de onde estiver, ir lá no gabinete e cumprimentar o comandante. Subtenente, sargento, não precisa. Praça, não precisa. Mas os oficiais têm que ir. E se não for? E se ele não escutar o toque e não for lá? Né? Se o comandante for bonzinho, não pune. Se o comandante for muito bom, só vai dar uma catracada. Que vai chamar a atenção do caboclo. Vai. E é uma coisa desagradável. É uma coisa desagradável é ser chamada a atenção ali. Então você pode estar lá tomando banho. O coronel chegou. Você imediatamente, rapidamente, bota a roupa e aí tal, e etc. E vai lá cumprimentar o comandante. Às vezes a gente estava jogando bola lá no meio da pelada, que o mais que a gente gostava lá, tal, etc. O coronel chegava. Você tinha que parar tudo. A pessoa saía do jogo, saía lá da basquete, do vôlei, onde ele estivesse, e imediatamente ia lá cumprimentar o comandante. O que, que eu quero dizer com isso? Que se você não ouvir o toque, o que, que você vai fazer? Hã? Mais alto. Você vai continuar com a sua vida normal, você vai continuar fazendo o jeito que você está fazendo. Está jogando bola? Vai continuar jogando bola. Você não ouviu? Aí depois você vai falar para ele, coronel, eu não ouvi. Eu falei, então você dá um jeito de cuidar do seu ouvido. Porque todo mundo ouviu. E veio aqui e me cumprimentou e você não veio. Amém? Deus está tocando a trombeta, ou não? E cada toque te orienta a fazer uma coisa. Cada toque te orienta a fazer uma coisa. Cada toque te manda fazer uma coisa. Se você não fizer, problema seu. Problema seu. Amém? Então vamos prestar atenção e ver o que, que Deus... Porque o que, que Deus falou quarta, quinta, sexta, sábado, na hora da... Ontem aqui, nós reunindo, orando aqui, nós normalmente 20 horas, 5 horas, 4 horas da tarde aqui, orando aqui, e eu ainda falei isso. Ainda falei com os irmãos que estavam juntos, falei, ó, é uma pena que a igreja toda não esteja ouvindo o que, que nós estamos falando aqui agora. Né? Deus está falando uma coisa. De repente ele passa a falar outra. Ele mudou o toque. Não é toda hora toque de rancho. Né? Está falando alguma coisa. Segunda, terça, quarta, quinta. De repente, muda o toque. Mudou o toque. Você faz uma outra coisa. Eu estava fazendo isso. Mudou o toque, eu passo a fazer isso. Amém? Ele tocar. Estão autorizados aí no banheiro. O que, que você vai fazer? Quem quiser, vai no banheiro. Quem não quiser, não vai. Estão autorizados a dormir. Você vai dormir. É hora de dormir. E aí, o toque, será que ele toca só aqui? Não. Se ele estiver tocando, o toque, ele vai sair, o toque vai chegar em todo canto do quartel. Todo canto do quartel vai sair o toque. Isso significa que se a igreja de Fortaleza, Palmas, os irmãos lá na Bélgica, os irmãos que estão lá nos Estados Unidos e outros, onde for, ele vai ouvir o toque. Vai ou não vai? Ele vai ouvir. Não responde para você aí, Dariel? Não, às vezes não, né? Dariel vê ali, ó. Às vezes ele vê ali, ó. Tá pulando, lá não sei aonde, trancando, não sei aonde. Não é assim? Alguém está ouvindo. Os pessoal de Mineiros não ouviu o toque? Ouviu. De alguma forma, ouviu. Você fala, eu não ouvi. Né? Comandante, ele vai dizer para você que você ouviu. Né? Às vezes a gente estava lá distraído, jogando bola. Começou o toque da corneta. Começou. Pam, pam, começou a tocar. A gente para, deixa a bola passar. E, ah, não é comigo, não. Não é comigo, não. Aí eu continuo jogando bola. Não é comigo. Não é comigo. Amém? Tocou a trombeta, tá. Então eu estou falando isso para perguntar à igreja. Você lembra, você tem uma ideia o que, que Deus está falando hoje com a igreja? Qual é o toque? O que, que Deus está determinando para nós fazermos hoje? O que, que Ele está falando conosco hoje? Amém? Eu vou explicar mais ainda. Deus falou assim, eu mesmo edificarei a minha igreja. Eu vou edificar a igreja. O que, que é edificar? Edificar. Você está fazendo o primeiro ano de escola. Então você escuta o professor ensinar matemática, português, história, geografia, etc. Tal, e aí você sobe mais um pouco, não é assim? Você já sabe as quatro operações, você já sabe ali, potência, equação, etc. Você sobe mais um pouco. Você não vai fazer cálculo lá antes de aprender as primeiras operações. Então você vai fazendo, edificando, você vai sendo edificado. Você vai crescendo. O filho de Deus, o cristão, ele cresce, ele cresce. Ele tem uma evolução, ele existe uma evolução. Não pode ficar 10 anos ali nas primeiras operações. Não pode, não tem lógica. Ele é edificado. Amém? Eu edificarei. E eu tenho sempre dito o seguinte, que da parte de Deus, não tem erro, Deus não vai falhar. Então eu pergunto, você sente que tem sido edificado? Ou você acha, você percebeu que houve uma edificação, uma mudança? Ou tem 10 anos que você está do mesmo jeito? Planta uma árvore. Você planta uma árvore. Então, um pé de jabuticaba, por exemplo, gasta 8 anos. Né? Uma jabuticaba normal. Gasta mais ou menos 8 anos para dar fruta. Para dar o fruto. Vamos esperar, então. Aí chegou 8 anos. Você esperou 8 anos, não deu fruto? Alguma coisa está errada nesse pé de jabuticaba. Essa jabuticabeira, alguma coisa está errada. Eu vejo assim também em relação a nós. Alguma coisa você tem que ver. Está errado na minha vida. Porque tem 10 anos e eu não... Até hoje eu não consegui entender. Até hoje eu não consegui entender o que, que Deus está tocando. Qual é o próximo passo que eu tenho que dar? Qual é a matéria que está sendo estudada hoje. Amém? Todos os dias, você tem um prato novo na mesa. Todos os dias você tem um prato. Pode repetir os ingredientes, mas a comida é nova. Todos os dias o maná era dado ao povo. A matéria-prima era a mesma. Mas o maná era novo. Deus falou que o maná tem que ser o maná do dia. Tem que ser do dia. Tem que ser o que Deus está falando com você hoje. Hoje. O que Deus está falando com você hoje? O que foi que Ele falou comigo ontem? Por que nós temos que estar sempre na casa de Deus, congregando? Por que nós não podemos, devemos evitar o máximo, perder as reuniões? Porque tem uma razão de ser a reunião. A reunião tem uma razão de ser. Deus não nos reuniria. Você acha que Deus precisaria de nós? Amém, gente? Será que Deus, sem esse louvor que nós oferecemos para ele fica doente? Será que sem esse louvor ele não dorme? Sem essa reunião, sem a sua presença, Deus vai sentir mal? Mas ele não está, não é, você concorda que não tem lógica um trem desse? Amém? Nós, a ovelha, ela chega aqui no poço da água, ela vem no poço da água, porque ela tem sede. Ela vem porque ela quer beber água. Ela vem, ela que precisa da água. Está lá o poço. Está lá o poço. Ela bebe a água e se afasta. Quando ela tem sede, ela volta lá no poço para beber a água. Isso aqui tem sim, tem uma finalidade. Essa reunião tem uma finalidade. Então, a pessoa que está na reunião, ela tem que estar ligada. Ela tem que estar ligada. O que que Deus vai falar? O que que está acontecendo? E aquilo que Deus falar com você, tem que acrescentar alguma coisa na sua vida. Ou não? Vocês estão entendendo? Tem que edificar você. Tem que melhorar a sua capacidade física, intelectual, moral, financeira. Amém? Tem que melhorar. Amém, gente? Vocês concordam ou não? Mas falou amém, amém, gostoso. Né? É isso mesmo, aleluia. Amém. Tal, tem que vibrar. E volto a dizer, se você está notando que não está havendo mudança nenhuma na sua vida, alguma coisa está errada, ou o corneteiro não está tocando a corneta direito, ou o seu ouvido está com problema, com cera, com alguma coisa, você não está escutando direito, ou o seu entendimento, alguma coisa está acontecendo, não pode continuar do mesmo jeito. Amém? Deus fala assim, ó, pelo tempo já era para você ser mestre. Agora, não está bem claro isso? Que um dia o professor foi aluno? Um dia o professor foi aluno. O mestre, um dia ele foi aluno. Um dia ele teve que aprender. Mas ele chegou a ser... Né? Ele chegou a ser mestre. Mestre, nada mais, nada menos é do que a pessoa que ensina. Amém? A mãe que ensina a filha a fazer uma comida, aí ela passou a vida inteira e não aprendeu a cozinhar, não aprendeu a costurar, a pregar um botão, como é que ela vai ensinar? Amém? Nós precisamos saber, pelo menos, para nós, pelo menos para nós. E Deus tem falado muito, muito mesmo, aberto os nossos olhos. E esses dias agora, deu uma tribulação, eu senti, assim, alguns dias atrás aqui, eu senti, assim, uma tribulação, parece que o vento soprou forte, forte, né? Eu senti alguma tribulação diferente, eu senti alguma coisa diferente. Aí, eu imediatamente eu fui, é um jeito de ouvir a Deus, Senhor, né? Aí Deus começou a falar uma coisa, eu achei interessante. Amém? Qual a última coisa que Deus falou conosco? Quem lembra da última? Como? O quê? Dá o microfone para ela.
Reunião de quarta-feira, o senhor falou sobre a atual situação da igreja, lá em Apocalipse 3, a igreja de Laodiceia. É uma igreja morna.
Presta atenção para você ver. Naquele dia, quarta-feira, Deus estava mostrando o estado, né? Assim, Deus estava mostrando naquele dia, quarta-feira, que nós não temos para onde correr. A igreja desse tempo, ela tem aquela característica da igreja de Laodiceia. Então, nós somos a igreja de Laodiceia. Amém? Nós somos aquele povo da igreja de Laodiceia. Aquela palavra lá foi para nós, é para nós, que estamos vivendo os dias do fim. Então, a característica da igreja de Laodiceia é?
É morna. Né? O senhor disse assim, ela não é nem fria e nem quente, fica aí nesse meio aí. Não, é. E ela está no consumismo do mundo, compra, vende.
Isso. E foi isso que eu senti, exatamente que estava a tribulação, muita tribulação. Né? Que aí nós falamos que nunca no mundo
houve tanta compra, venda. Isso. E como o senhor falou, um está para cá, outro está para lá.
Que nunca no mundo se comprou tanto
e vendeu tanto.
E nunca no mundo se vendeu tanto. E que quanto mais a pessoa compra, mais ela vende. Mas é assim, quem compra muito, vende muito. Quem compra pouco, vende pouco e assim vai indo. Nunca se comprou tanto e nunca se vendeu tanto. E isso é uma característica, aí nós falamos lá, como foi nos dias de Noé. O que aconteceu nos dias de Noé?
Comprava,
vendia,
casava, dava-se em casamento.
Quer dizer, a única coisa que se fazia, não tinha mais tempo para Deus. Nós não estamos tendo tempo para Deus. O que nós estamos tendo tempo para fazer o quê?
Comprar.
Olha, quando sobra um tempinho para nós,
vai no shopping, comprar.
Nós vamos para a academia, o outro vai para o cabeleireiro, o outro vai arrumar a unha, o outro vai arrumar o pé, se tiver uma orelha, tá? Não é não? Então, você vai fazer uma caminhada, porque senão você vai fazer uma física, um trem, porque senão você enlouquece, né? Não, você fica doido. Eles estão incentivando a pessoa a fazer alguma coisa. A pessoa enlouquece e fica doido. Estressado. Fica estressado. O tempinho que sobra para você é para fazer isso. É assim, amigo?
É verdade.
Eu pergunto, qual é o tempo que nós estamos tirando para Deus? Que hora?
Muito pouco.
Que hora que nós estamos tirando para Deus? Que hora você sai de serviço? Está saindo lá que hora, Romero? Está saindo? 7, 8. Com a cabeça cansado, etc., mais arrebentada. Aí você sai de lá 7, 8. E já leva muita coisa na cabeça para amanhã, né? Aí você sai de lá 7, 8. Está fazendo uma física assim? Que hora? Hã? Ou 5:30 da manhã, ou 5:30 da manhã, ou então depois das 8. É, hoje, por exemplo, eu estou querendo fazer uma caminhada depois da reunião. Uhum. Eu tenho que fazer uma caminhada depois da reunião. Né? Que hora você sai lá dos Uessos? 8, 9. Aí você vai fazer uma física, aí você vai fazer um negócio, você vai fazer outro. Interessante, porque a Virgínia não está de lugar nenhum e nem vai para lugar nenhum. Mas, e tem, sobra tempo, Virgínia? Está sobrando tempo? Por que que não sobra? Por que que não sobra tempo para Lucimar? Por que que não sobra tempo para Carmen? Por que que não sobra tempo? Vamos ver. Por que não sobra tempo para você, amigo? Porque era para sobrar, né? Porque nós estamos velhos, chubados, destruídos. Era para sobrar tempo para nós também. Mas não, nós não estamos vendendo, nem comprando mais. Nem está dando. Amém? Mas aí, por que não sobra? Por que não sobra tempo para nós? Celinho, por que não sobra tempo para você, Celinho? Por que não sobra para você,
Celinho? Pô, irmão, é a característica do tempo, né? Não, tá muita ocupação, é muita correria. É comprando e vendendo muito.
Sobrava para você enquanto a Daniele,
era
enquanto pequena, a Fernanda
na escola,
não tinha os pequenininhos, sabe? Enquanto você
é muita
não tinha
coisa.
Que liga para lá, pai. Então, você escuta isso o dia inteiro. Aí quando você pensa que você vai afogar, pai. Aí, você... Bom, aí quando você pensa, não, agora eu vou tirar um descanso aqui,
plim, plim.
O telefone toca, pai. É isso. Quer dizer, realmente não tem jeito. Não ter, você fala, eu vou aposentar e vou descansar. Eu vou me aposentar e vou cuidar. Aí eu vou servir a Deus. João Pedro não serve a Deus porque não entende, né?
É a escola.
A hora que ele começar a entender, ele não serve a Deus porque aí ele quer malhar. Quando ele começar a entender, ele quer malhar. Porque ele não vai ficar magro desse jeito. Ele está assim é porque não entendeu ainda. Não, Pedro. É porque ele não entendeu ainda. E quem tiver gordo, quando entender, quer afinar. Então, Ramiro, o que Deus falou conosco? Que nós estamos vivendo a pior época do mundo.
Da igreja. Aí o senhor chegou à conclusão, depois ele passou para a outra parte, que é onde Jesus fala. É, comprai de mim, sem preço, sem dinheiro, né? Sem dinheiro. Comprai de mim, veste, colírio para o seu olho. Aí o senhor falou sobre esse comprar.
Isso.
Pagar um preço para ser um cristão hoje.
É interessante. Já que nós estamos comprando e vendendo, Deus propôs vender para nós uma coisa sem dinheiro. Então ele vai e vem, compra de mim sem dinheiro. Quer dizer, eu vou pagar um preço. No mundo de hoje, quem quiser Deus vai pagar um preço. Porque 5:30 da manhã, se o homem tira 5:30 da manhã para ir na academia, que hora que ele vai, para ele tirar 4 horas da madrugada para Deus, é um preço mais alto que o da academia. Né? E a hora que você, qualquer hora que você for tirar para Deus, você vai ter que pagar um preço. Fazer um esforço. O reino de Deus seria alcançado com esforço. Então você precisa fazer um esforço. Pagar um preço. Não tem uma hora no dia. Não está tendo hora no dia. Vocês concordam? Não está tendo uma hora no dia onde que nós possamos tirar para Deus. Não tem. Eu não estou vendo hora. Quer dizer, Deus falou assim, Jesus falou, vamos trabalhar enquanto é dia, porque vem a noite. Então nós não estamos conseguindo isso porque chegou
a noite.
A noite. E ele falou, vamos trabalhar enquanto é dia, porque vem a noite. E quando a noite chegar, acabou. Acabou, meu filho. Amém? Então, essa preocupação nos veio até quarta-feira. Deus estava falando conosco exatamente isso, a situação. Agora, daí para frente, então, a gente orando, e eu consegui obter de Deus uma palavra que nos alegou muito, que começou lá em
Pires do Rio.
Pires do Rio, não foi?
Foi.
O que, que Deus falou em Pires do Rio? Que vocês não estavam lá, né? Claro. Começou lá. Eu não falei para vocês que o coneteiro, ele chega aqui, ele toca aqui. Para quem está aqui. Aí depois ele vai, vem aqui e toca aqui. Aí depois ele vai lá no canto do quartel, toca lá. Então, a trombeta começa a tocar. Começa a tocar. Aí nós falamos lá em Mineiros, lá em Pires do Rio, o quê? Hã? Isso. Mas falamos... Como é que é?
Eu liguei, a Lázaro estava ouvindo lá no... Aí Isaías 27:1, né? Que Deus... Está aqui, ó, falou com Isaías, né, sobre esse povo, sobre a igreja, e que não desampararia o povo, que cuidaria do povo e tal.
Isso.
E aí, deitado no chão, eu dormi. Fui acordar só 5. A reunião já tinha passado.
Então, a palavra começou a nos fazer entender uma coisa. Que haveria... Deus falou, pode estar ruim como for, pode estar horrível,
há um livramento.
Mas haverá
um livramento.
Uma vinha, haverá um povo, haverá uma igreja, que ele cuida, bem? Que ele não larga, que ele não despreza. Haverá uma vinha, haverá um povo, haverá um... Assim, que ele não vai desprezar. Ele vai cuidar dessa vinha. Então ele falou, vai existir um povo. Então, a minha salvação é estar... Vamos dizer que a vinha está aqui, nas mãos dele. A minha salvação vai ser estar aqui. Vamos de novo, vamos repetir. Haverá uma vinha, haverá um povo, haverá um monte de santidade, haverá um monte que exaltará sobre todos os montes. Haverá um monte. Se é muita gente ou se é pouca gente, não interessa. Mas haverá, no meio de toda a confusão, no meio de toda a tribulação, haverá um povo onde os anjos do Senhor estarão acampados ao redor. Haverá um povo que Deus cuida dele. Nem? Então, quem estiver ouvindo o toque, vai correr para perto dele. Quem estiver ouvindo o toque, não vai querer sair de perto dele. Quem estiver ouvindo, vai querer fazer parte desse povo, dessa vinha, porque o livramento, as bênçãos, o cuidado de Deus com esse povo é diferente de todos os outros. Amém? Haverá um povo. Onde é que você viu, hein? Ele fala aqui, ó. Naquele dia haverá uma vinha, então é uma profecia. No dia, referindo-se ao dia da calamidade. Naquele dia, deixa eu explicar melhor. Versículo 1. Naquele dia, o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, a serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa. E matará o dragão. Naquele dia. Naquele dia onde ele vai executar o juízo sobre os habitantes da terra. Naquele dia em que, vamos dizer assim, Satanás está incomodando muito, muito mesmo. Aí ele fala. Então você imagina assim, está tudo ruim, está tudo perdido, para Deus tomar essa providência. Aí, no versículo 2, fala, naquele dia, no mesmo dia que vai estar destruindo Satanás, no mesmo dia, no mesmo tempo, na mesma época em que ele está destruindo um povo, ele está cuidando de outro. Ele fala, naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto. Cantai-lhe, ou seja, louva essa vinha, porque é uma vinha de vinho tinto. O vinho tinto simboliza aí que é uma coisa que foi feita com sangue. Um negócio que foi feito com o sangue, com a vida. Aí fala no versículo 3, eu, o Senhor, aguardo. Sabe por que ela sobreviveu? Sabe por que ela conseguiu? Por quê? Eu, o Senhor, aguardo. E cada momento arregarei. Arregarei. Quarta, eu vou regá-la. Sábado, eu vou regá-la. Domingo, de manhã, eu vou estar regando. Né? Se você reunir, onde dois ou três estiver reunido, eu estarei ali. Eu estarei ali. Falando, regando, jogando água na vinha, cuidando da vinha, guardando a vinha. Eu, o Senhor, aguardo. Então, meu irmão, se você quiser ser guardado, protegido, se você quer ter os anjos do Senhor acampados ao seu redor, amém? Se você quer viver à sombra do Onipotente, Se você quiser estar no esconderijo do Altíssimo, basta você fazer parte dessa vinha. Porque vai, aqui ele fala assim, e naquele dia haverá 42 vinhas, não é assim ou não? 27 vinhas, 18 vinhas, 11. Não, haverá uma vinha. Então, haverá um só povo, uma só fé, um só coração, um. É um. É um e é um. E Deus não vai abrir mão disso. Unidade, comunhão. Uma igreja que fala, né, falando um com o outro, comunhão dos santos, comentando, falando sobre o assunto. Esses dias que estava ali numa tribulação danada, eu comecei, assim, a questionar a minha fé. Aí eu perguntei, falei, Senhor, meu Deus, parece que eu estou perdendo a minha fé. Aí eu entendi que Deus falava comigo uma coisa. Você fala? Falo. Então você tem fé. Porque quando a gente fala, é porque a gente tem fé. Eu crie, por isso eu falei. Ninguém fala se ele não concordar, se ele não estiver de acordo, se ele não acreditar. Então, a dificuldade que você tem para falar, às vezes, é falta de fé. Fala, abre a tua boca, né? E eu te encherei. Fala, fala a tempo e fora de tempo. Fala. Uma vez eu disse, se tiver que falar, fala para o seu filho, para o neném, fala para o berço, fala para a parede, fala ali no, mas fala. Aquilo que você creu, você fala. Amém? Então, Deus está falando uma coisa muito importante para nós. O quê? No meio dessa Laodiceia, no meio desse mundo tenebroso, no meio de tudo que tem que acontecer para cumprir as Escrituras, tem que acontecer. Né? Barbaridades estão acontecendo, etc. Um tempo como nunca houve. Ah, mas no meio de tudo isso, ainda assim vai existir? Vai. Vai existir o quê? Povo que Deus, amém? Um povo no mesmo mundo, mundo da internet, no mundo da academia, né? Hoje, algum tempo era, não tinha banco, agora cada esquina tem um banco, não tinha farmácia. Hoje, no lugar dos botecos, o cara tem farmácia, 4, 5 farmácias em cada rua, né? Algum tempo não existia academia, hoje, academia, né? Todo prédio tem uma academia, todo negócio tem uma academia, todo não sei o que tem academia no hospital, tem academia no... Todo lugar tem academia. Amém? E você põe uma academia aqui, ela enche de gente. Você põe uma outra bem de frente, ela enche de gente. Amém? Mas é assim. No mundo, na época da ciência evoluída como está, etc. Assim mesmo haverá uma vinha. Assim mesmo haverá um povo de Deus. Assim mesmo haverá pessoas guardadas, protegidas por Deus. Senhor, não sai de perto de mim, não. Senhor, o Senhor é a minha salvação. Amém? Senhor, se eu perceber que eu me distanciei dele, eu corro para perto dele. Amém? Então, o que que Deus está falando conosco hoje? Já, você já entendeu o toque? Porque o toque é assim. Aí você vai juntando as notas e vai percebendo, ó, aconteceu isso. Ó, aconteceu isso. Está chamando todo mundo. Ó, é reunião, como é que fala, meu? É formatura geral. É formatura geral. Pelo toque, você sabe que é formatura geral. Aconteceu alguma coisa e o comandante tem que tocou formatura geral. Aí começa a reunir todo mundo. Você não sabe nem para quê, mas o toque chamou. Você já entendeu o toque de hoje? Hã? Entendeu o toque de hoje, Darel? Amém. O que você entendeu, Darel? Amir, fala aí para nós.
Amém. É que, olhando, né, com a reunião de quarta, parece que está tudo acabado, né? É. É, época da Odisseia, igreja morna, comprando, vendendo, tá falando que...
É porque todo mundo, desculpa entrar no meio, amigo, mas assim, todo mundo que estava aqui na reunião de quarta-feira, pô, eu estou fodido, porque... Eu sou vendedor, eu compro, eu vendo, eu faço isso, eu faço aquilo, então você pensa, fala, não... Não tem jeito para mim, não vai ter jeito para mim, que eu também estou nisso. Eu estou comprando, eu estou vendendo, eu estou assim, estou assado, eu estou morno, eu não tenho o tempo de ir com Deus, eu não leio mais as escrituras, eu não faço mais uma oração que presta, eu estou perdido, eu estou... Não é assim? Mas aí vem um outro toque para nos consolar, para dizer a você, amém? Eu sei que você é morno, não é novidade não, eu sei que você, ninguém mais sabe do estado em que nós nos encontramos do que Deus. Como é que eu vou esconder de Deus? Não precisa, Deus já sabe que você está desse jeito. Aí o que você vai fazer? Você vai chegar e com a cara e a coragem, você vai chegar e dizer, Senhor, realmente é isso aí. E agora, Senhor, como é que eu faço? Aí você vai achar uma palavra que está no seu coração, guardei a tua palavra no meu coração, e aí eu vou usar uma palavra para me salvar. Ó, eu vou usar uma palavra de Deus para me salvar. E se eu não tiver essa palavra guardada?
Aí você é derrotado.
Né? Então, eu vou pegar uma palavra de Deus que está, que eu ouvi um dia, eu vou, essa palavra que eu guardei no coração, eu vou pegar essa palavra e vou usar. Senhor, e o Senhor não falou isso, isso, isso? O Senhor não falou isso, isso, isso? E agora? Não é? Por exemplo, a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. Eu vou dizer para ele, Senhor, o juízo é esse, mas o Senhor tenha misericórdia de mim. Amém? O Senhor tenha misericórdia de mim. Se o Senhor não tiver misericórdia de mim, Senhor, eu vou como os outros para a perdição. Mas o Senhor... tem misericórdia de mim. Não retire de mim a tua graça. Amém? Ensina o caminho que eu tenho que andar. Ensina, Senhor Deus, um jeito de eu sair dessa coisa. Jesus Cristo, ele estava numa situação semelhante quando ele faz orações e súplicas e pede a Deus. Amém? Então, ruim é quando você está vendo a vaca ir para o brejo e não faz nada. Não, você está vendo a coisa acontecer
e não procura
e não toma uma providência. Ah, não, eu vou botar meu joelho no chão e eu vou arrumar, eu vou dar um jeito, e eu vou clamar, e eu vou dizer: Senhor, o Senhor disse aqui, ó, vai ter uma vinha, e eu quero estar nessa vinha, o Senhor disse que ia guardar essa vinha, e o Senhor vai me guardar, porque eu não vou abrir mão, não. Amém? Não retire de mim a tua graça. Eu tenho certeza que Deus vai ouvir a sua oração. Porque todo aquele que invocar o Senhor, lembra dessa palavra? Pelo menos invocar a Deus você é capaz. É, pelo menos invocar a Deus. Não precisa de ritual, tal, etc. Mas pelo menos invocar a Deus. Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Amém? Eu admito, o Senhor tem toda a razão. É. Eu habito esse corpo. Eu habito esse corpo da morte. Eu habito. É, como é que eu vou fazer? Senhor, entra dia e sai dia. E eu estou regredindo. Tem misericórdia de mim, Jesus. Amém. Amém, gente?
Amém.
Então você vai,
amém,
dá um soco lá na parede e etc. Tal, arruma um jeito. Arruma um jeito. Olha aqui, pelo amor de Deus. Agora, se você não entender o toque, você não vai fazer nada. Se você não entendeu, você acha que está bom demais? Então, meu filho, vai, está bom, não tem problema. Mas o toque, primeiro Deus mostrou que não está bom. Primeiro Deus mostrou o estado de calamidade. E depois ele mostrou a salvação. Ele mostra o estado em que nós nos encontramos. E não é só um, não. É todo mundo. Porque o tempo, a igreja, o tempo dela é esse. O tempo dela é esse. De comprar, vender, casar, e etc., e etc., e mais isso, e mais aquilo. E assim, o tempo da igreja, o tempo que nós estamos vivendo é esse. Amém? Como eu falei. Amém, gente?
Amém.
O que sobrou? Aquele que invocar o Senhor será salvo. Você percebendo que a vaca está indo para o brejo, você percebendo que todo esforço parece ter em vão, a gente faz plano, mas na hora de cumprir o plano a gente não consegue. A gente, não é assim? A gente às vezes até arma algum esquema, etc., mas nós não estamos conseguindo. Mas tem uma saída?
Tem.
Qual a saída?
Invocar o Senhor.
É.
Permanecer na vinha. Invocar.
E veste de pano de saco e cinza, não era assim que eles faziam? Eles vestiam de pano de saco e rolava na cinza, porque aí pinicava, aí a pessoa não podia dormir, aí ela ficava pinicando, incomodada. Eles vestiam de pano de saco e rolava na cinza. O pano de saco, ele é meio fofo, e ele pega muita cinza, né? Então, se você pôr seda, aí a cinza sai fácil. Mas veste de pano de saco, assim, sabe, a cinza, para ela entrar no tudo lugarzinho e coçar. E não deixar você dormir direito, deixar você ficar sempre incomodado. Isso, claro que nós não vamos fazer isso. mas tem que ter alguma coisa nos incomodando. Deus precisa estar falando conosco e nos incomodando e falando para você, ou você, o mundo vai destruir uns aos outros. Ou você vem para a vinha, ou você acha um lugar ao lado de Deus, na casa de Deus. Daí a importância da congregação. A pessoa pensa, ah, não precisa, né? Eu moro longe, eu não preciso. É assim, ou então a gente pega aqui, quando mora bem aqui, a gente deixa para tomar banho às 6:30. Deixa para tomar banho às 6:15, porque a gente mora aqui. Né? De todo jeito, a gente arruma um jeito de não ter jeito. Né, amigo?
Amém.
Então, é preciso realmente clamar e pedir a Deus, invocar o Senhor. E não podemos acomodar, conformar, aceitar. Mas isso tudo só vai acontecer se você entender o toque. Mais alguma coisa, Ramiro? Uai, eu fui fazer uma introdução e a hora passou. Mas de qualquer forma, nós ainda vamos ler um trechinho. 2 Pedro capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2. Amém? Aleluia, gente. Então, fala com a igreja que está, longe, a igreja que está dormindo, a igreja, quem é a igreja? Somos nós. Fala com a igreja, encontra com o irmão, fala, meu filho, você está longe, você está distante. Olha, a nossa salvação é a reunião. A nossa salvação é a congregação. Por isso é que o sacrifício, ou pelo menos um pouquinho de sacrifício, existe quando você sai de casa e vem para a reunião. Vocês concordam? Pelo menos um pouquinho existe. Esse sacrifício, pelo menos, tem que existir. É fundamental a reunião, a congregação dos santos, é participar da mesa. Deus prepara uma mesa para nós, à vista dos nossos inimigos. Quer dizer, nós estamos no mundo da perdição, mesmo assim, Deus está pondo uma mesa para nós participarmos dela. Uma mesa onde você pode comer alguma coisa que presta. Uma mesa onde você come. E Deus dá testemunho de que o alimento que tem sido dado é bom. 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4.
Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou a subversão as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as à cinza, e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo, para serem castigados.
Amém. Amém? Olha aí. Amém? Olha o toque. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Eu tenho certeza que muita gente que ouviu não está nem aí. Né? Porque ela é... Quer dizer, o toque tem que levar você... O amém do Ramiro aqui foi diferente. Amém? Eu percebo, eu daqui eu percebo. Quem não vai lá cumprimentar o comandante? Tem muita gente aqui que não vai cumprimentar. Por quê? Ele não entendeu. Até no ler, até na maneira de ler, a gente... Você entendeu alguma coisa, filho? Não, pois é. A Lucilda vai ter que levar o... Como é que chama? João Vitor aqui, né? Olha aqui. Então, gente, ó, aqui está falando aqui, ó. Porque se Deus não perdoou aos anjos, Deus não perdoou aos anjos, porque os anjos pecaram, os anjos frouxaram, os anjos não guardaram a fé. Deus não perdoou os anjos. Vai perdoar a mim? Ele vai me perdoar? Não seria uma injustiça? Deus perdoar a gente que está com... Não, aqui está dizendo assim, ó, Deus não perdoou aos anjos. Porque os anjos pisaram na bola. Aí vem um esforço que Deus está fazendo. Deus está fazendo um esforço, olha, através da gente, através de nós. Deus está fazendo um esforço, reunindo a igreja, falando com a igreja, insistindo com a igreja. Aí, de repente, tem aqueles que não estão querendo. Deus vai perdoar os que não estão querendo. Por causa dos justos, Deus condena os injustos. Por causa dos que querem, Deus vai condenar os que não querem. É, ué. Ele não vai levar todo mundo por causa daqueles que não querem. Seria uma injustiça pegar todo o pacote e jogar fora? Não, Senhor. Ele não fez isso com Sodoma e Gomorra. Ele não destruiu Sodoma e Gomorra antes de tirar Ló, não. Agora pega todo mundo e joga fora porque tem um ou dois ou três que não querem? Dá para entender o que eu falei? É isso que está falando aqui. Se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou Noé. Guardou Noé. Pregoeiro da justiça com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo. Ele trouxe o dilúvio sobre o mundo, mas poupou Noé e mais 7 pessoas. Amém? Deus, ele vai pesar a mão sobre o mundo. Ele está pesando. A ira de Deus está sendo derramada sobre a terra. A coisa vai acontecer. Mas vai poupar a vinha. Mas vai, tá, ele está falando, eu vou poupar a vinha. Claro, não é? Eu vou poupar a vinha. E condenou a subversão à cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as à cinza e pondo-as para exemplo aos que viessem a vivessem impiamente. E livrou Ló. Enfadado da vida dissoluta dos homens abominados. Então, você que vê a coisa e não conforma, você que está vendo a criminalidade, mas não conforma, você que está vendo a coisa errada, mas não aceita, mas que às vezes Ló, ele vivia lá dentro de Sodoma, mas ele não concordava. Ele estava lá dentro de Sodoma, mas ele estava incomodado, pelejando, amém? Tentando ali converter as pessoas ali. Mas Deus levou em consideração isso. Deus levou em consideração. Às vezes não é em vão o esforço que você faz. Você pensa, não, eu falo, ninguém escuta. Eu falo, ninguém me ouve. Ló falava. E ninguém ouvia, ninguém escutava. Mas Ló, às vezes, pai, né? Irmão, não adianta, ninguém quer nada, ninguém quer nada. Meu Deus, se eu fosse levar em consideração isso, eu vinha para cá e fazer isso com todo entusiasmo, como eu estou fazendo hoje. Se eu fosse esperar a vibração. Amém, gente? Vocês concordam? Como é que é? Então, aqui, ó. Não, ele... E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abominados. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim, sabe o Senhor livrar. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos. Quem são os piedosos? É esse, é você que está lutando para que essa vinha exista. É você que está lutando para manter essa vinha. Pelo menos para manter essa vinha. Para que amanhã, se alguém quiser fazer parte dela, ela existe. Amém? Sabe, é isso que eu vejo. A importância, não importa se A não quer, B não quer, se Clano não está, e etc. Mas nós precisamos manter a vinha verde. Nós precisamos manter a vinha cuidada. Porque se alguém amanhã quiser, vai encontrar essa vinha existindo. Porque muitos já têm dito, não, sabe, não tem jeito, não tem mais. Como Elias, interessante. Hoje nós temos um ministério equivalente ao ministério de Elias. Os dias da voz do sétimo ano. O ministério equivalente ao ministério de Elias. O que que Elias chegou para Deus e falou? Senhor, não tem ninguém que presta. Só tem eu. Eu não dou conta mais. Elias chegou e falou para Deus. Aí Deus falou para ele, não, Elias, não é só você não. Tem mais gente aí. Realmente você tem razão. A coisa está feia. Mas tem. Mas interessante, como isso é verdade. Como isso é verdade. Você vai observar isso quando você falar assim, não tem ninguém. Ninguém. Aí você fala para Deus, só tem você, Erickson, né? Aí você fala, Senhor, eu já olhei, não tem. Amém, gente? Amém. Então, o importante é ver que a palavra está se cumprindo em nossos dias. O importante é que o toque está do jeitinho que tem que ser. Só não vai cumprimentar o comandante, é porque não quer mesmo, né? Aí, não tem como a gente fazer mais nada. Amém? Deus, cumprindo as escrituras, ele fala, sabe o Senhor livrar. O apóstolo Pedro falou assim, ele conheceu Deus. Deus sabe livrar. Se você clamar, se você invocar, se você pedir, se você conversar com Deus hoje, Deus vai conversar com você. Amém? Amém. Pronto. Deus falou conosco? Falou mesmo? Então, o que que Deus está falando com a gente hoje? Ó, ontem, no começo da reunião, eu perguntei. Agora vocês já sabem, não sabem? O que que Deus está falando com a gente nesses dias? O que Deus está falando? Qual foi o toque, gente? O que que Deus está falando? Hã? A situação do mundo é crítica, mas... Se alguém chegar para você e falar assim, olha, não existe mais povo de Deus, você fala, existe. Existe. Você falar assim, ó, não existe nenhuma igreja que presta, fala, tem. Tem uma igreja, tem um povo de Deus. Existe um povo. Talvez nós não encontramos, ou não chegamos, ou não, mas que existe, existe. Porque está escrito aqui, ó. Haverá uma vinha cuidada, abençoada por Deus. Amém? Querida, haverá uma vinha que eu cuido, que eu guardo, que eu sacho, eu jogo água, eu arrumo, etc. Eu ponho adubo, eu cuido dela. Eu cuido dela. Deus cuida de mim. Não cuida? Amém. Vamos curvar nossas cabeças? Alguma coisa? Vamos cuidar nossas cabeças, então. Curvar, né? Não é cuidar, não. Vamos curvar nossas cabeças. E agradecer a Deus. Entendeu, Bruno? Aí o justo Bruno, lá em Séries, de repente o Bruno, o que ele vai fazer? Ele vai desanimar. Aí ele falou, o povo aqui só está querendo melancia, não quer saber de nada. O povo aqui só está querendo isso, mais aquilo. Tudo para derrubar a sua fé. Quem? Pois é. Então, você tem que guardar a fé, combati o bom combate, não abra mão daquilo que Deus tem falado com você. Amém, Jesus? Pai nosso que está nos céus. Senhor, meu Deus, quando nós cremos e falamos, essa é a nossa fé. E é importante que a palavra escrita esteja testificando, que a palavra escrita esteja de acordo com a nossa fé. Que a nossa fé esteja de acordo com a palavra escrita. De tudo aquilo que, Senhor, nós temos falado, nós temos crido, é porque nós cremos e assim falamos. Que o Senhor nos ajude, através das escrituras, as palavras que foram escritas pelos nossos irmãos, testifiquem, nos ajude, testificar, confirmar, que realmente não é em vão, a nossa congregação, a nossa reunião, que tem sentido, que reunir aqui, Senhor Deus, não é apenas um ritual. É para ouvir o que o Senhor tem para nos falar. É para alimentarmos, é para, ó Deus, saciarmos a nossa sede. É para reforçarmos a nossa fé e sentirmos realmente fortalecidos para continuarmos pelejando, lutando, mesmo sabendo que o reino do Senhor, a casa de Deus, será construída com esforço. Seja assim, Senhor. Que a nossa fé não permita recuarmos. Que a nossa fé não permita, Senhor Deus, nenhuma fraqueza que possa impedir que a gente tenha alegria, disposição naquilo que nós fazemos. E saber que o Senhor é Deus. Que as palavras, Senhor Deus, não têm sido poucas para que nós não fôssemos alimentados bem e pudermos lutar contra tudo e contra todos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, amém, amém, amém. Então, é assim, você entendeu a dificuldade, né? É normal, porque o tempo que nós vivemos é esse, mas a sua fé, sabendo que Deus guarda você, que Deus te ouve, que Deus te escolheu, que você está aqui, porque você faz parte da vinha. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor. Não retire de mim a tua graça, não retire de mim, Senhor, o teu Espírito. Mantenha-me, Senhor Deus, tua casa, mantenha-me na vinha. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Me faça entender este mistério. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém.
Prometi a Abraão que seria. regaço. Lembra que eu te dei Moisés, de Belém te dei Davi, de tuas rochas mortas água viva e jorrar. Não te destinei a dor, não resisto ao teu clamor. Serás sempre meu rebanho e eu e teu pastor. Clama, Israel, e eu te ajudarei. Lembra, Israel. E eu te
Bata no teu peito e sinta orgulho de ser o povo de Deus. Amém? Amém. Abraço, seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.